transexual. O transexual, ele é um indivíduo que apresenta um desvio psicológico que faz com que ele acredite que pertença ao sexo oposto ao seu sexo biológico. Portanto, a questão que o envolve permeia os direitos da personalidade e os direitos humanos, uma vez que se situa na esfera do direito à vida, principalmente no que toca à felicidade pessoal, o direito à identidade de gênero, o direito à intimidade, o direito à livre expressão sexual, o direito à integridade física e também psíquica, o direito ao recato, o direito à privacidade e outros direitos personalíssimos que visem possibilitar a plena inserção do indivíduo na sociedade. Ela representa a transexualidade, na realidade, uma alteração da psique, que muitas vezes dificulta e até inviabiliza a inserção do indivíduo na sociedade. A transexualidade, ela é bastante antiga, ela existe desde a antiguidade e foi difundida na atualidade graças aos avanços, inicialmente, da cirurgia de redesignação sexual. Envolve homens e mulheres que estão profundamente convencidos que pertencem ao sexo oposto do seu sexo biológico. A transexualidade, ela apresenta uma anomalia surgida no desenvolvimento da estrutura nervosa central por ocasião do estado embrionário, que contudo não altera as atividades intelectuais da pessoa. Uma vez realizada o diagnóstico de transexualidade, observa a transexualidade na atualidade um caminho diverso. Inicialmente, fazia-se o diagnóstico do transexual, diagnosticava-se a síndrome transexual. Ele passava por uma bateria de médicos, por uma equipe multidisciplinar, envolvendo psiquiatras, envolvendo clínicos gerais, depois cirurgião plástico, também terapeutas. E passava a viver 2 anos como se fosse do sexo oposto, o seu sexo determinado, desejado. A partir daí, ele era encaminhado para a cirurgia de redesignação sexual. Uma vez feita essa cirurgia, o caminho óbvio seria a alteração registral desta pessoa, para que ele tivesse uma plena inserção na sociedade, tendo em vista uma equiparação entre o seu genótipo, quer dizer, aquela parte interna, e o seu fenótipo, a sua aparência externa. No entanto, com a evolução dos direitos humanos, com a evolução do pensamento científico, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou o provimento número 73, nesse ano de 2018, que, valorizando a autonomia do paciente, há uma desnecessidade da realização da cirurgia redesignatória para alteração registral desse indivíduo. Basta que ele procure um cartório, se declare transexual, se declare, na verdade, pertencente ao sexo oposto ao seu sexo biológico e requeira a alteração de todos os seus documentos, inicialmente pelo registro cartório que ele deve procurar onde ele foi registrado, e a partir dali ele requer a tradução, a alteração de todos os seus documentos identitários, todos mesmo, CPF, RG, passaporte, carteira de trabalho. Já me perguntaram, e os diplomas universitários? Também, por óbvio que também. Por óbvio que uma pessoa graduada em Direito, em Economia, em Medicina, em Artes Plásticas, seja no que for, não vai perder o seu diploma porque é um transexual operado ou não. Há apenas uma transcrição do nome em todos os seus documentos identitários, civis ou profissionais. Trata-se de uma acomodação personalíssima, tendo em vista a inserção do indivíduo na sociedade, porque do que adiantaria o transexual fazer a cirurgia, ou até ele não fazer, mas se vestir como se fosse do sexo oposto, e aí ele estar com os documentos com o nome do sexo originário. Interessante questão também já me apareceu, no sentido de qualificação do transexual numa petição inicial, num processo de qualquer natureza. Então, eu devo instruir com o nome biológico, com o nome que está, o nome registral que está na certidão, ou com o nome social, aquele que ele se conhece. E entendeu-se Posteriormente, depois de debates, depois de muita acomodação, depois de muita alteração, que ele deve ser qualificado mediante seu nome social. No que tange à cirurgia de transgenitalização, esta tem amparo legal na resolução do Conselho Federal de Medicina de número 1492 de 97. Esta foi a primeira resolução a exarar a possibilidade do transexual fazer, então, a cirurgia redesignatória. Porque até esta data, essa cirurgia e outros procedimentos ligados à redesignação sexual eram consideradas medidas não éticas e possíveis de punição pelo Conselho de Medicina e também pelo Poder Judiciário, sendo interpretada como crime de lesão corporal. Nesse sentido, os transexuais brasileiros buscavam a cirurgia redesignatória no exterior, sendo muito comum a realização dessas cirurgias no Marrocos. Em 2002, o Conselho Federal de Medicina aprova uma nova resolução sobre o tema, que é a resolução de número 1652, que revoga expressamente a resolução anterior. Posteriormente, em 2010, exara-se nova resolução pelo Conselho Federal de Medicina, que é a resolução número 1955, que amplia as possibilidades do transexual de realizar essa cirurgia redesignatória. Assim sendo, essa cirurgia ela é liberada, ela é autorizada para pacientes maiores, capazes, que sintam desconforto com seu sexo originário e quem tenham sido submetidos à terapia anterior por no mínimo 2 anos e que venham recebendo também um tratamento, um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar que o ampara, o ajuda a situar-se, a ter certeza se é aquilo mesmo que ele deseja, que seria principalmente um desejo compulsivo de eliminar a genitália externa e também perder os caracteres primários e secundários do seu sexo originário biológico e adquirir os contornos anatômicos do novo sexo. Na realidade, eles apresentam uma permanente situação de inconformismo, de distúrbio de verdade de identidade sexual. Então, assim, ele precisa conviver mediante nova designação do sexo oposto por no mínimo 2 anos. É necessária para a realização dessa cirurgia o consentimento livre e informado, de acordo com a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, representando a realização dessa cirurgia um direito personalíssimo do paciente e deve ser realizada em hospitais universitários ou públicos e adequados ainda à pesquisa científica. A psicoterapia ela também é recomendada no pós-operatório. Por quê? Para atenuar um estágio depressivo que se instala em muitos pacientes, a fim de facilitar que ele lide com a adaptação ao novo sexo e também a sua aceitação social. Muitas vezes a literatura jurídica, a literatura médica, traz exemplos também de que não é fácil essa redesignação. Na realidade, o homem estava infeliz porque ele não era mulher. Transsexualizou-se em mulher. Ficou uma mulher infeliz porque deixou de ser homem. É uma realização um tanto conturbada, muitas vezes. Por isso é importante o acompanhamento psicológico. A cirurgia em si, ela não extirpa órgãos e nem abole funções. Pelo contrário, ela adapta uma genitália autodisfuncionalizada para a cópula em anatomia apta à função coeunde. Apenas as gônadas atrofiadas pelo bombardeio hormonal devem ser removidas num procedimento cirúrgico pelo alto potencial cancerígeno que elas representam. Essa cirurgia redesignatória, no entanto, ela é um procedimento ético, legal, de ressocialização do indivíduo cuja identidade de gênero se encontra comprometida. No entanto, essa cirurgia, como nós vimos, ela deixou de ser obrigatória para a redesignação registral do transexual, ou seja, já falamos aqui do provimento 73 de 2018 do CNJ, que permite que o transexual, mesmo sem ter feito a operação, que ele se submeta, então, que ele seja submetido, beneficiado, de toda alteração registral em todos os seus documentos, visando que ele tenha uma plena inserção social na sociedade em que ele vive. A cirurgia em si, de redesignação sexual, ela pode ser realizada tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para homem. Ambas as cirurgias começam com bombardeio e aplicação de hormônios. O hormônio feminino, por exemplo, aplicado em homens, ele arredonda suas formas, aumenta as mamas e retarda o crescimento de barba. As mulheres, por sua vez, recebem hormônios masculinos que fazem engrossar a voz, surgir a barba e aumentar a musculatura. Segue-se a cirurgia na transformação do homem para a mulher, o pomo de Adão, que é aquela parte aqui, ela é retirada e são feitas plásticas de nariz e nas faces. As partes genitais também são alteradas para que tornem aptas as funções coeunde, quer dizer, aptas à função sexual, porque a função generande, de gerar, esta será suprimida quando da realização da cirurgia redesignatória. Ocorre ainda como uma particularidade que a cirurgia mulher-homem ela é feita em dois tempos. Ela começa com a remoção das mamas, depois extraem-se os ovários, o útero, passando em seguida a feitura do pênis artificial. No interior deste é colocado uma prótese, um osso, uma cartilagem, que conferem ao órgão uma posição semi-ereta e rigidez suficiente para permitir a realização do ato sexual. Do ponto de vista do debate bioético, nós nos perguntamos quais dos dois critérios deveria prevalecer para a definição do sexo do paciente? Quer dizer, o sexo biológico ou o sexo psicológico? Qual dos dois deveria prevalecer para a determinação da identidade sexual? Para os mais conservadores, uma cirurgia para transformar o corpo em função do desejo psicológico é sempre inaceitável, pois corresponde a uma mutilação, a uma castração. Poder-se-ia falar, então, numa intervenção terapêutica, visto que o órgão em questão não está comprometido, mas não executa suas funções principais. A alteração do nome pelo transexual. Na verdade, a gente viu aqui, após o diagnóstico de transexualismo, ou de transexualidade, o preenchimento dos requisitos legais para a realização da cirurgia redesignatória, ou não. As questões legais envolvendo os transexuais, entre elas a questão do nome, determinam fortemente a sua inclusão social e afetiva. Inicialmente, havia necessidade, tendo em vista a aplicação do artigo 58 da Lei de Registros Públicos, que apenas o transexual operado teria base legal para requerer a alteração do seu nome, substituindo-o pelo apelido público e notório pelo qual ele é conhecido no meio em que vive. Após esse provimento 73 de 2018 do CNJ, não é mais necessário a realização da cirurgia redesignatória, ou seja, pode haver volitivamente alteração do nome do transexual sem a realização da cirurgia, gerando então este provimento uma alteração no artigo 58 da citada Lei dos Registros Públicos. Uma outra questão que esse provimento traz é a desnecessidade de menção deste fato nos registros. Portanto, assim, a alteração coloca-se o nome social e ponto. Não há necessidade de dizer é transexual operado, a cirurgia aconteceu nesta data. Isso ficará averbado na sua certidão inicial, na sua certidão originária, não? Mas ela não deverá constar em nenhum documento identitário. Quanto à conjugalidade do transexual, essa também se alterou muito no decorrer do tempo histórico até mais recente. Por quê? Se discutia inicialmente se o transexual poderia se casar, se a cirurgia redesignatória tinha de fato o condão de transformar o homem em mulher ou a mulher em homem. Há os que entendiam que sim, há os que entendiam que não, tendo em vista a prevalência da biologia ou do psiquismo. Essa questão eu entendo que caiu totalmente por terra, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana, da autonomia pessoal, e também, num certo aspecto, o Brasil entende, na atualidade, pelo casamento homoafetivo. Então, tanto faz, num certo aspecto, se a cirurgia representa ou não essa alteração. Mas o que ocorre? No momento em que a pessoa se sente do sexo oposto, ela tem autonomia para fazer o seu registro em cartório com novo nome, ou tem ainda autonomia de decidir pela realização da sua cirurgia redesignatória. Ela tem autonomia para alterar o seu nome social, porque ela não teria autonomia para se casar ou para constituir união estável e até mesmo para adotar ou, sendo possível, isso já não é mais possível, participar de técnicas de reprodução assistida. Em solo espanhol, por exemplo, havia a coleta do material genético da pessoa do transexual a ser operado antes da realização da cirurgia. Utilizaria este material para inocular no outro cônjuge, vamos assim dizer, no outro parceiro, para que houvesse a reprodução. Aqui no Brasil, nós ainda não temos nenhuma previsão legal nesse sentido, nem de norma jurídica, nem de norma deontológica do Conselho Federal de Medicina. Então, eu entendo que o transexual poderia apenas estar ungido à reprodução assistida, estando fora da doação do material genético e também fora de se portar o feto no caso de ser uma mulher transgenitalizada, porque, como nós vimos, fere as leis da bioética manter os órgãos internos do transexual operado, porque teria este alto poder cancerígeno. Mas nada obstaria ao transexual, do ponto de vista legal, contrair matrimônio ou constituir união estável. No entanto, uma questão ainda permanece remanescente. Seria este casamento ou convolação de união estável eivada de algum tipo de vício? Quer dizer, ele poderia ser anulado? O casamento contraído com o transexual poderia ser anulado em face do erro essencial da pessoa humana? Quer dizer, haveria necessidade de uma prévia demonstração, de ter contado para o seu cônjuge, para o seu noivo, antes do casamento, que se tratava de um transexual operado? Os artigos 1556 e 1557 do Código Civil tratam desta forma de anulabilidade do casamento, tendo em vista o erro essencial por síndrome transexual não revelada antes do casamento. Isto porque nem todos os homens ou mulheres ainda aceitam, ainda sentem, na verdade, como essa alteração de identidade sexual realmente tenha sido feita, exista na prática. Ainda existe muito preconceito, um certo medo, um certo receio, porque são situações um pouco novas para esse vulto que está acontecendo, e as pessoas ainda se sentem inseguras em dizer, sim, eu me casaria, não, eu preciso saber. Mas, na verdade, essa abertura para o seu noivo, para a sua noiva, tem que ser realizada antes do casamento, sob pena de alegação de nulidade do casamento. Quanto ao momento melhor, ou melhor momento para a realização da cirurgia redesignatória? A pergunta é a seguinte: a transexualidade, ela pode existir de duas formas, primária e secundária. Primária manifesta-se desde a primeira infância e secundária se manifesta num segundo momento da vida da pessoa, já na idade adulta, e nesse momento ele já pode ser casado e pai. Poderia então, tendo em vista o primado à sua autonomia pessoal, sua dignidade humana, em qualquer momento um transexual casado, por exemplo, realizar a cirurgia, ou ele estaria levando o outro forçosamente a um casamento homoafetivo? Como é que ficariam estas questões? Precisaria primeiro pedir o divórcio ou a separação de fato, requerer a separação judicial por injúria grave? A legislação estrangeira, ela não é equânime nesse sentido. À luz do direito alemão, só os transexuais, solteiros, viúvos, divorciados, poderiam fazer essa cirurgia, sob pena de colocar o outro partner constrangido a ser ungido a uma relação homoafetiva. Em outros países, também como Portugal, deve ser feito primeiro o divórcio do casal para depois fazer a cirurgia. No que tange aos direitos paterno-filiais, interessante que eles se mantenham inalterados mesmo com a cirurgia redesignatória realizada. Exemplo, transexual masculino, ele era pai de A e B quando no primeiro casamento, no primeiro momento da vida dele. houve a síndrome transexual secundária, ele fez ou até não fez a cirurgia redesignatória, mas se intitula agora mulher, e se casou mediante este novo sexo com uma outra pessoa, que pode ser outra mulher ou um homem. E ali ele então teve outros filhos. Ele passaria automaticamente a ser pai de A e B e mãe de C e D, sem nenhum prejuízo registral para os filhos oriundos do primeiro casamento e tampouco nenhum problema de ordem sucessória. No que tange à possibilidade do transexual adotar crianças, não existe na legislação nacional nenhum empecilho para que eles façam, tendo apenas que observar aqueles requisitos legais da lei de melhor interesse da criança, aquela diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado, e poderia o transexual, operado ou não, estar ou não estar, ungido a uma relação conjugal ou de união estável. Um transexual solteiro também pode adotar uma criança, e sua simples transexualidade não significa absolutamente um impedimento para a sua realização de sonho de ser pai ou mãe, de ter a sua prole. Nesse sentido, não se deve afastar nenhum direito ao transexual de constituir sua família, o que inclui a prole, seja via adoção, seja via uso das técnicas de reprodução assistido, somente pelo caso do diagnóstico de disforia de gênero. Na atualidade, privilegia-se muito a autonomia individual, a autonomia pessoal, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e o primado da vida e da saúde. Saúde entendida como aquele equilíbrio psicobiofísico do ser humano. E vida não se tem como definir, e nós vimos, não se tem como definir nem sequer o momento em que ela começa. Mas podemos simplesmente dizer que a vida é aquele elo, aquele amálgama que nós temos conosco mesmos e que, sem ela, nenhum direito pode ser debatido, pode ser discutido e pode defluir.